Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui unidos, reunidos para o nosso segundo período de Escola Bíblica Dominical. Estamos tratando sobre a benignidade de Deus, a ação real do nosso Senhor sobre as nossas vidas e também a exigência, a ordenança que nós possamos refletir esta benignidade com a natureza e com o nosso próximo. Falávamos que a benignidade de Deus é expressa na natureza, e nós temos como olhar para o céu, olhar para as coisas, olhar para esta flor, para esse arranjo, e você vê a figura de Deus sendo benigno. Ele, só de não fazer o nosso mundo em cinza ou preto e branco, ele está sendo benigno, e nos vê, nos mostra uma série de cores aqui. A gente olha esse girassol e a gente pode ver a benignidade de Deus em toda a sua perfeição. Quando o Senhor fala de vestes e compara as vestes de Salomão, o rei mais rico da história, e ele fala assim: nem Salomão, na sua glória, se vestiu melhor do que um lírio no campo, que está lá, floresce, e logo depois ele seca e é jogado fora. Falamos que a benignidade de Deus se expressa também nos eventos na história mundial, na minha história, na sua história. E nós também temos que refletir esta benignidade de Deus em relação aos outros. E a benignidade de Deus se expressa até mesmo nos julgamentos divinos. Pastor, como que eu sou julgado pelo Senhor e eu tenho que ver a sua benignidade? Porque você não é consumido. Graças à sua benignidade, as suas ações pecaminosas, elas não são pagas no preço que deveria ser pago. E ele, sabendo que você não tem condições de pagar, ele sacrifica o seu filho amado. Lá no texto de Isaías, capítulo 53, ele diz que agradou ao Senhor moê-lo. Ele ficou feliz, se agradou em ver o seu filho pagando o preço por mim e por você. Porque a ação dele como Deus foi de benignidade, a ação de Jesus Cristo também foi de benignidade. Salmo 119:39 diz, o salmista ora: afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são benignos. Em outra passagem, quando Davi, ele manda fazer um censo, na verdade ele queria saber quão poderoso ele era, e o general repreende e fala: não faça isso, Davi. E ele fala: eu sou rei, vai fazer. Quando acabou-se o censo e foi se apresentado o número, veio o juízo sobre a vida de Davi. E o profeta olha para ele e fala: você tem três opções: fome, peste na tua região aqui, no teu país. Você ser perseguido pelos inimigos por um tempo. Ou você ficar 3 dias debaixo das mãos do Senhor. E ele fala: eu prefiro estar debaixo das mãos do Senhor, porque o Senhor, ele age de misericórdia. Ele é benigno no sentido de não me dar o preço da minha punição em relação ao que eu fiz. Se os julgamentos de Deus fossem apenas moralmente bons, não sobraria nada senão o medo. Mas os juízos de Deus são benignos, e por isso nós temos esperança. Quando você cai, quando você não age em benignidade, quando o seu coração se fecha no sentido de não ajudar o próximo, não ajudar a casa do Senhor, o Deus olha e fala assim: eu vou ser benigno com meu filho. Eu não vou destruir. Eu não vou agir como o povo fala, vou mandar gafanhoto, agora vai quebrar isso, quebrar aquilo. Não faz. Os julgamentos de Deus, eles são benignos, e por isso nós temos esperança. Em esperança em relação ao julgamento maior. O julgamento do fim dos dias. Um julgamento em que estarão reunidos bodes e ovelhas. De um lado, os salvos do Senhor. Do outro lado, os que vão ser condenados pelo Senhor. De que lado você está? O que reflete a sua vida? Que você está junto com os bodes ou com as ovelhas? A benignidade de Deus expressa-se na instrução divina. Tu és benigno, diz o salmista a Deus. Na tua benignidade, portanto, ensina-me os teus decretos. A benignidade de Deus está em ele enviar o Espírito Santo dele, para que você fosse instruído na palavra. Para que você fosse convencido que você precisa continuar. E quando você não tem forças, ele coloca alguém para te cutucar. Através da benignidade dele, você lê os ensinamentos e você entende. Você se constrange, sim. Falo com a minha mãe, ela fala assim, pega mais leve. Você se constrange, você entende que a dureza da palavra tem o objetivo de te levantar e não de te destruir, é por isso que você continua vindo. Eu não sei se é erro ou se é falha, mas eu abri agora para curtir, né, os comentários de vocês. E esse vídeo que nós vimos antes do intervalo, haviam 105 compartilhamentos. Como que isso ocorreu? Lembre-se que em semanas anteriores nós tivemos em cultos pessoas mais de 100 visualizações. Talvez pessoas como essas estão assistindo. Talvez pessoas como essas não leiam, mas estão compartilhando. E o que acontece é que mais de 100 pessoas compartilharam. O Benê, eu vi que ele compartilhou. É isso mesmo, Benê. Compartilha. Veja, manda para a pessoa assistir. De preferência depois do louvor, depois da oração, para não passar mico e nem ficar esperando. Compartilha. Compartilha. Já manda para frente. A benignidade de Deus se expressa na instrução divina. Deus, ele é reto e benigno. E por essa mesma razão, ele ensina você a andar nesse caminho. As escrituras têm essa finalidade, mostrar para você o norte, por onde você tem que caminhar. Não é corrente que vai te aprisionar, não, ele te mostra o norte. Você é um ser de vontades, desejos, em que o Senhor, ele não te violenta. Ele lança a palavra dele para você e espera que você a receba. A parábola do semeador fala de sementes que foram lançadas pelo caminho e os pássaros a levaram, sementes que caíram no meio de pedras e a raiz não conseguiu entrar, a plantinha nasceu e não tinha raiz, ela secou, os espinhos vieram em outras e a sufocaram, que são as lutas da vida, e outros terrenos caíram em terreno bom e deram frutos de 100 para 1. Eu espero que Deus possa estar te instruindo para você dar frutos de 100 para 1, mas eu não vejo, pastor, dê 99, dê 50, dê 40, não importa, dê um fruto, e mesmo que você não veja, a ação de Deus é tremenda. E você pode ter compartilhado, me perdoa se eu não cito você, mas pode ser que no dia do julgamento do Senhor, o Benê encontre alguém que, por conta que ele compartilhou a mensagem, e a pessoa, ela ouviu o Evangelho, ouviu a palavra, se converteu, foi salva. Você entende a maravilha da coisa? Da mesma maneira que a internet, ela é nociva para muitas coisas, ela tem um grau de abrangência enorme. A benignidade de Deus expressa-se na instrução divina. A benignidade de Deus expressa-se na revelação da sua vontade e santidade diante dos homens. Fiquei feliz. O André escreveu, estou aqui com Gabriel e Rafael. Saudade dos dois figuras. Diáconos que nos ajudam, recolhe o lixo. Vai lá, pastor, quer isso, quer aquilo. Estou com saudade de vocês. A benignidade vem de maneira muito especial para certas pessoas. Vem em especial para aqueles que se sentem aflitos. A aflição, ela, vamos dizer, atrai a benignidade de Deus, mas não o sofrimento. A aflição de você não conseguir lidar com a situação e falar, Deus, me ajuda, seja benigno para comigo, age na minha vida. Essa aflição de coração, que você faz a sua parte, e aí você vê que não dá conta, e você fala, Deus, me ajuda. Isso atrai Deus. O Senhor é benigno para com aqueles que se refugiam no dia da angústia. Naum, capítulo 1, verso 7, fala, você tem que se refugiar em Deus, na angústia. É claro que você tem pessoas que são canais de Deus. Por isso que eu falo, você está passando uma dificuldade, pega o telefone e liga, vamos conversar. Eu humildemente falo, me dá o seu fardo. E Deus tem abençoado que esse tempo de conversa que eu tenho tido com um ou com o outro, traz alívio no coração. E eu não tenho condição de carregar o seu fardo. Deus pega esse fardo e leva embora. O Senhor é benigno para com aqueles que se refugiam no dia da sua angústia. Quando você olha para Deus e fala, Deus me ajuda, Ele te ajuda. Vem para os que são pobres, para aqueles que conhecem muito bem a sua própria incapacidade e insuficiência. Mas eu sou rico, não importa. A igreja de Laodiceia era considerada rica. Ela tinha um grande centro oftalmológico, médico. Vendiam muitas roupas com lãs negras. Havia uma extração de ouro. E o Senhor fala assim, vocês são pobres, cegos e nus. Porque eles se apoiavam na sua riqueza. Eles se apoiavam na sua prosperidade. Não se apoie na sua prosperidade, se apoie em Deus. A benignidade vem para aqueles que esperam e confiam em Deus, e tem a ver com a benignidade, com a longanimidade. Confie em Deus. Confie em Deus. E o teu bem, ele fará. Não sei como é que é a música. O apelo do salmista é no sentido de que os homens provem e vejam que Deus é benigno e que alegria vem ao homem e que coloca nele a sua esperança. Salmo 34:8. Quando você coloca a sua esperança em Deus, tendo feito a sua parte, Ele age. Não porque você precisa, não porque Ele precisa que você faça, mas tem partes que são suas. Lázaro sendo ressuscitado. Jesus Cristo, o autor da vida. Aquele que fez todo o universo, ele olha para aqueles homens e fala, arrasta a pedra. Jesus não tinha poder de arrastar a pedra? E aí ele fala, Lázaro, vem para fora. Porque se ele falasse, ele não falasse para Lázaro, talvez todos os mortos daquela região se levantassem. Ele fala, Lázaro, sai para fora. E ele fala assim, agora vocês desamarram ele? Jesus Cristo não poderia ter feito cair as faixas que estavam enfaixadas nele, o pano que estava nele lá. Há coisas que você tem que fazer, mas não limita o que Deus quer fazer ou não. A benignidade vem para aqueles que esperam e confiam em Deus. O apelo do salmista é no sentido de que os homens provem e vejam que Deus é benigno. Vem para aqueles que o reverenciam e o temem, a grande benignidade reservada para os que temem ao Senhor. Salmo 31:19, não é ter medo de Deus, é temor. Temor e tremor. É você saber perante quem você está. Quando você agir errado, saiba quem está junto com você. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele está vendo exatamente o que você está fazendo. Quando a gente está dirigindo, a via é 80, é 60 por hora, e você está 80, você chega no radar, você pisa no freio. Se tivesse uma condição do radar ser em todos os lugares, você ia andar 80? Numa via que é de 60? Nunca. Nunca. Se você soubesse que a fiscalização estava naquele lugar, você não faria. Com Deus é assim. Os olhos dele estão sobre toda a terra. Desenvolva um temor santo, para que quando você agir errado, você fala, quem está olhando é Deus. E há consequências. A grande benignidade reservada para os que temem a Deus. Vem para aqueles que esperam em Deus. O Senhor é benigno para com os que esperam nele. Salmo 145:9. Benignidade, longanimidade, paciência e ação. Portanto, não é surpreendente que o fato de possuir esse tipo de benignidade torne o homem, em certo aspecto, bom. E que negligenciá-la traz a condenação divina. Quando você não age com benignidade, se você não tem benignidade no seu coração, você vai para o inferno. Se você é uma pessoa que retém, se você é uma pessoa que só pensa em você, o amor de Deus não está em você. Continue vivendo desse jeito. Porque o teu caminho é inferno, é trevas. A lamentação do salmista é por não haver ninguém que pratique a benignidade. E por não haver ninguém que é benigno, nem sequer uma pessoa. Salmo 53:3. O salmista olha e fala assim: eu não vejo ninguém. Elias, depois de fazer parar a chuva, e ele volta, ele fala assim: eu não vejo ninguém. E Deus fala assim: não, tem 7.000 que eu guardei. Você tem sido guardado. O pouco de benignidade que você faz, faz diferença na terra. Faz diferença na região onde você mora, entre os seus familiares. A lamentação do salmista é por não haver ninguém que pratique a benignidade. Confia no Senhor, diz o salmista, e faz o bem. Não olha para o lado. Se você for querer medir a sua benignidade na ação dos outros, você não vai fazer nada. A sua benignidade tem que partir do que Deus tem feito na sua vida, não do que os homens fizeram. Ah, ele não fez isso para mim, eu não vou fazer. Não é assim que funciona. Não haja assim. A tragédia da vida é que não há ninguém que pratique a benignidade. Salmos 13, verso 1 e 3 fala isso. O homem bom e benigno é aquele que se compadece e empresta. E ainda mais Deus fala, se você é uma pessoa que não vê o teu irmão passando necessidade e não empresta, você é pior que o ímpio. A gente tem dificuldade de dar os nossos recursos. Para no farol, o cara fala assim: tem uma moedinha para mim? E eu vou abrir o vidro e vou expor a minha vida a um cara da rua? Mas não é o que você faz quando você anda até na rua com o celular na mão, digitando, exposto? Por que naquele caso em que você vai abençoar, você fica todo cheio de dedos? Você entende que não é para você dar, não é necessariamente você ter que dar 100 reais, 1.000 reais, mas dá a moedinha que ele está pedindo. Abençoa. Importar-se com os outros faz parte da essência da vida virtuosa. Ser bom é ser benigno, e ser benigno é ser bom. Não tem uma coisa como separar uma da outra. Finalmente, no que diz respeito ao Novo Antigo Testamento, podemos notar que a palavra benignidade pode descrever algo muito precioso, porque em Ezequiel é usada duas vezes para descrever pedras preciosas. Ele vem falando da condição das pedras preciosas, ele fala assim, benignidade de Deus. Ezequiel 27, 22. Eu ia tentar adivinhar o que está aqui no texto, mas eu não vou não. Vamos lá, Ezequiel 27, 22. Ezequiel 27, 22, os mercadores de Sabá e Raamá eram os teus mercadores, pelas tuas mercadorias davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Não sei o que o cara fez em referência aqui, deixa eu ver a outra referência, tem alguma coisa a ver. A referência está errada mesmo, paciência. Jeremias é usada para descrever figos bons em contraste com figos podres, Jeremias 24, 2, 4 e 5. Isto realmente acrescenta algo ao significado da palavra, porque pode existir uma benignidade que enfraquece e debilita, mas a benignidade que o Antigo Testamento exige da parte dos homens e constantemente atribuídas a Deus é proveitosa, preciosa e saudável. Nunca a benignidade que é manifesta por você tem que ter outro cunho a não ser a glorificação a Deus. Cuidado com essa benignidade maquiada em algo próprio. Como eu já dei o exemplo para você, por exemplo, nas eleições, quando as pessoas elas dão cesta básica, dão uma série de coisas. Voltando agora para o Novo Testamento, que é o texto de Gálatas, capítulo 5, 19 em diante, que nós estamos trabalhando o fruto do Espírito e os frutos da carne. O Novo Testamento fala da benignidade e da longanimidade de Deus, já lemos Romanos 2, 4. E Paulo pode somente condenar o homem que não vê que essa benignidade de Deus visa conduzir-nos ao arrependimento. Por que que a benignidade de Deus vem sobre as nossas vidas? Para que você possa se arrepender dos seus caminhos. Para que você possa ver como ele age com você e como você não está agindo com o próximo. E assim você mude. Na realidade deve ser assim. A própria benignidade de Deus é a dinâmica da bondade cristã. Eu sou bondoso e eu ponho em prática. Nós temos um culto por semana. Nós temos a Escola Bíblica Dominical, dois períodos e o culto noturno. Durante a semana, você é livre, em modo de dizer, você é livre para fazer o que você quiser. Mas o que deveria estar na sua mente é, como nessa semana que vai começar, como eu vou praticar a benignidade com meu irmão? Da mesma maneira que você é fiel com a academia, eu vejo as fotinhas, olha, cumpri, paguei, vejo lá o Moisés, lá, entendeu? Estipule, eu vou ser benigno com uma pessoa essa semana. Como que eu vou fazer isso? Sei lá, faz um bolo. Dá para alguém. Fala, olha, eu vou separar esse dinheiro aqui, R$5. E eu quero encontrar alguém para abençoar. É uma forma de você ser benigno. Alguém que não vai te dar nada em troca, de preferência. Pelo fato que os homens tiveram a experiência que o Senhor é benigno, devem deixar de lado todas as coisas pecaminosas. 1 Pedro 2,3. Deus tem sido bom com você. Deixa de lado aquilo que não presta. Começa a filtrar a sua vida para refletir o amor de Deus e não o teu coração pecaminoso. Nunca deve-se considerar que a benignidade de Deus oferece oportunidade para pecar. É uma coisa terrível procurar tirar proveito indevido dela. A mesma coisa que a longanimidade. Eu sei que Deus ele é benigno, então eu vou continuar agindo, eu vou continuar caminhando no meu caminho de pecado. Não faça isso. Não faça isso. De qualquer maneira, esta benignidade de Deus não é algo sentimental e negligente, porque juntamente com ela está a severidade de Deus. Romanos 11, 22. De um lado tem a benignidade, do outro lado tem a severidade. Deus ele é bravo. Ele manifesta o seu amor, muitas vezes, com uma chicotada no seu lombo. Ontem estava aqui, a gente estava conversando sobre as formas de apanhar dos pais. As formas mais duras, as formas mais tranquilas, mas, em regra, o objetivo é fazer correção. A figura do pastor é a figura do homem com um cajado, que se a ovelha ela vai por um caminho que é perigoso, ele dá uma pancada. O necessário é para ela voltar para o rumo. E não é maldade, é benignidade de não deixar que você continue caminhando. A minha insistência com você em relação à leitura da palavra é para que você entenda que você precisa ler. E eu sou duro em algumas pessoas, outras mais, outras menos. E não é. É benignidade de Deus. A minha vontade talvez fosse dar um tapa na sua orelha, mas Deus fala assim: não, vai lá e fala. Será que a pessoa não entende que precisa ler? Acha que vai continuar nesse caminho, está tudo certo? Não está tudo certo. Já dei o exemplo, não vou falar de novo, falei com a minha mãe essa semana. Exemplo do médico: será que eu sou um bom pastor se eu deixar você andar num caminho que vai te levar para a morte? Não vou fazer isso. Em Deus há uma combinação de força e suavidade. Ele bate e assopra. A benignidade de Deus é universal, porque Deus é benigno até mesmo para com os ingratos e maus, e a gente vê que a chuva dele cai sobre hortas e sobre a vida de homens bons e homens ruins. Ele é benigno universalmente. A verdade é que é impossível viver no mundo e desfrutar da luz do sol sem experimentar a benignidade de Deus. Não há homem que não tem dívida para com essa benignidade, porque ela é manifesta de modo universal, não de conformidade com o merecimento, mas segundo a liberalidade de Deus em dar. Esse sol maravilhoso que está aí fora, benignidade de Deus. Quando há chuva, benignidade de Deus. Quando há essa suave brisa, eu estou vendo aqui, deve ter do teu lado também, aqui tem, está a cortina voando, benignidade de Deus que nos traz o refrigério do calor. A benignidade de Deus tem um poder de salvação. É a benignidade de Deus nosso, é a benignidade de Deus que o faz nosso Salvador. Tito 3:4. Através da sua benignidade, do seu ato de dizer: eu vou salvar fulano, independente do que ele faça. Eu vou fazer o que for necessário. Eu movo daqui, coloco uma pedra aqui e você vai andar no caminho que ele quer. Benignidade de Deus. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. E Ele vai fechando portas da sua vida para que você encontre Deus. Situações mais amargas ou menos amargas, mas são situações que o Senhor permite para que você o conheça. É uma benignidade que perdoa os pecados do passado e que, mediante o Espírito Santo, faz com que você se convença deles e você mude. Não somente perdoa o pecador, também o transforma em outra pessoa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você não é mais a mesma pessoa. Mesmo que você, vez após vez, queira voltar para o vômito, você não é a mesma pessoa. Sim, é vômito. Quando você volta às velhas práticas, você está voltando para o vômito. É aquela coisa nojenta mesmo. Quando nós vomitamos, nós damos descarga. Não quero me ver mais. Mas quando a gente volta para o pecado, é como se estivesse voltando. É por isso que a benignidade de Deus para conosco é exemplificada e demonstrada, acima de tudo, em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior exemplo da benignidade de Deus para comigo e para com você. Efésios capítulo 2, verso 7. É através dessa demonstração que nós vemos o amor de Deus manifesto na minha vida e na sua vida. A vinda de Jesus Cristo é um ato supremo da benignidade de Deus. Ou você acha que você merecia? Você acha que você merecia isso? Você acha que você merece? Agindo como você age? Sempre que eu falar com você, eu estou falando para mim. É como se eu estivesse falando com o espelho. Não se sinta acusado, porque a acusação que vai sobre você vem sobre mim. Você acha que você merece? Ainda acha que você merece? A benignidade de Deus vem através de Jesus Cristo, em que Ele abandona lá os céus para se encarnar num ser humano. E você não consegue sair da sua casa para falar do amor de Deus. É por causa da Covid. Que mentira, você está se enganando com isso? Assim como no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. A benignidade é uma característica da vida virtuosa. Paulo cita o salmista dizendo que a tragédia da vida é que não há quem faça o bem, não há quem seja benigno, Romanos 3,12. As pessoas cada vez mais são amantes de si mesmos. O mundo, ele tá se fechando. Cada um só pensa em si. O perigo da vida é que as más companhias corrompem os bons costumes. E agora você entra na internet, você tem 5 mil amigos que postam todo tipo de coisa. E que você come aquela porcaria. Você não está nem aí, você vai liberando. E você vai aceitando as pessoas. E você come daquela comida podre. A benignidade é a característica da vida virtuosa. O perigo da vida é que as más companhias corrompem os bons costumes que o cristão deve ter. Quanto mais você assiste porcaria, você ainda vê novela, é isso? Você ainda senta perante a novela e você vai ver lá a mulher adulterando, tendo relação sexual praticamente desnuda lá, e está tudo certo, é tudo bom. Você ainda traz os seus filhos para assistir. E você vai se alimentando dessa porcaria, 2 horas, 1 hora por noite, 8 horas por semana, 9 horas por semana, 7 horas por semana. E aí você lê 10 minutos da Bíblia e você quer que o seu espírito se alinhe com Deus enquanto você come essa podridão. Mesma coisa com filmes, mesma coisa com séries, com documentários, o que quer que seja. Mídias sociais, 2, 3, 4 horas por dia. E você quer o quê? Ser forte em espírito? As más companhias corrompem os bons costumes. E isso não necessariamente tem que ser o contato pessoal, o que você assiste no seu celular. Esta benignidade é uma das coisas que o cristão deve vestir como parte da vida cristã. É uma veste. Não é algo que você pode simplesmente colocar no dia de domingo para assistir a dominical ou culto noturno. Tem que ser uma veste que tem que colar no seu corpo. Colada no corpo. E não saia, você não tire ela. Você vai sentar perante a televisão, esteja com ela. E analise o que você está assistindo, o que você está se alimentando. Porque aquilo vai corromper você. A gente tem visto notícias na televisão em que, se você assiste um canal, você vai falar assim: se eu sair e puser o nariz para fora, a Covid me pega e eu caio morto no portão mesmo. Agora tem outros que falam que não é nada. Você entende que a mídia, ela te manipula e faz o que você quer, o que ela quer que você faça? E se você não tiver discernimento e assistir qualquer coisa, ter contato com qualquer coisa, a tua benignidade vai cada vez esfriando mais. Eu não vou ajudar, eu não vou abençoar. Porque eu tenho que fazer o quê? É granjear, o dia é mau, eu tenho que guardar e não posso ajudar ninguém. É com essa benignidade que os cristãos devem perdoar uns aos outros. E esse perdão segue o modelo que nós mesmos recebemos de Deus. Ele não está pedindo que você faça nada do que ele já fez. O interessante da vinda de Cristo é, ele fala, faça como eu faço. Segue os meus caminhos. Segue o meu exemplo. É isso que ele pede. Ou melhor, ele ordena. Para os filhos ele ordena. Quando ele fala que você deve perdoar uns aos outros, ele fala, como eu vos perdoei? Por oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado, assim como eu tenho sido benigno com você. Efésios 4:32 diz, antes sedes uns para com os outros benignos, perdoando-nos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Até mesmo as virtudes mais rigorosas perdem seu valor, se essa benignidade não estiver presente na vida. 2 Coríntios capítulo 6, verso 6. Abre aí, por favor. 2 Coríntios capítulo 6, verso 6. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, que é a benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. A motivação sua tem que ser abençoar e não receber algo em troca. Ainda restam mais duas ocorrências no Novo Testamento que faltam ser estudadas e que têm mais a acrescentar ao quadro desta palavra. Lucas capítulo 5, verso 29. Abre aí. Lucas capítulo 5, verso 29. Lucas capítulo 5, verso 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Em Lucas 5:29, esta benignidade é usada para o vinho que se envelheceu e amadureceu. A dureza, a aspereza e a amargura foram banidas pela benignidade cristã. E a graciosidade madura do amor cristão permanece. Por que aquele homem chamou publicanos? Eram pessoas que eram colocadas para fora. A história fala que aquele homem, Levi, ele foi chamado pelo Senhor para ser apóstolo. Ele estava numa posição de autoridade. Ele podia olhar para aqueles homens publicanos e falar assim, agora eu não sou mais como vocês. Mas ele faz o quê? Reúne aqueles homens, ato de benignidade. Da mesma maneira que eu fui escolhido pelo meu Senhor para o servir, eu também vou abençoar estas vidas. E parece que quando a gente se converte para o cristianismo, a gente quer se afastar de todo mundo. A gente não quer compartilhar esta riqueza, essa benignidade. Em Mateus 11:30 fala que o jugo dele é suave. Ali, a palavra krestos pode significar bem adaptado. O serviço de Cristo não é autoritariamente imposto sobre um homem. Não age como um capataz de escravos, é algo benigno. E a tarefa que Cristo dá a um homem lhe é feita sob medida. O que Deus coloca no seu colo para fazer, é na medida do que você pode fazer. É por isso que as pessoas que elas são direcionadas a você já passaram pelo crivo de Deus. Se alguma situação ela ocorrer na sua vida, de algo de você poder abençoar a vida, quem colocou aquela pessoa para você foi o próprio Deus. É claro que você tem que orar, você tem que ter esse discernimento. Mas se aquela vida foi colocada, seja como Jesus Cristo e fala, me dá o seu fardo, deixa eu te ajudar. Essa é a benignidade de Deus esperada de Cristo pela sua pessoa. Nada diferente do que ele fez. Se você tiver que entregar sua própria vida, entregue. Seja de uma forma literal ou não, nós não vivemos num país que é esse tipo de perseguição. Mas, por exemplo, o nosso missionário, a família Charles, vai ele, a esposa e a filha de 14 anos. Eu não tinha coragem dele de ir para aquela região lá, em que as pessoas estão sendo presas, estão sendo mortas, em que as igrejas estão sendo queimadas. E ele vai lá para abençoar. porque ele entende que aquele trabalho que Deus colocou nas mãos dele é para ele fazer. Não é para que eu faça. Para mim, ele colocou uma tarefa muito mais fácil. Eu estou aqui na comodidade da minha casa, com ventilador, janela aberta, aguinha, todo o equipamento, e eu poder pregar para você. E para você, ele também deu ocupações. Seja benigno. Como eu te disse, estabeleça metas para essa semana. Uma benignidade, faça. Eu vou ser benigno uma vez. Cristo dá a um homem a tarefa que lhe é feita sob medida. A benignidade cristã, ela é bela, amável e atraente. E o seu encanto provém do fato de que ela significa tratar os homens do mesmo jeito que Deus te tratou. Como que Deus tem te tratado? Ele tem sido bom com você? Você tem o que comer e o que vestir? A palavra de Deus diz que se você tem o que comer e o que vestir, seja satisfeito. Seja grato. Se você tem o que comer e o que vestir, já é motivo para você abençoar vidas. Não dê nada além daquilo que Deus te deu. Não compartilhe o pão se você não tem o pão. Quando Jesus Cristo, no deserto, ele fez as duas multiplicações de pão, ele fala assim, o que nós temos aí? Ah, temos tantos pãezinhos e tantos peixinhos. Ele não multiplicou do zero. Podia. Mas ele não multiplicou do zero. Quando ele trata com seres humanos, ele fala daquilo que foi dado para você, você compartilha. Esse é o princípio do dízimo e da oferta. É você compartilhar daquilo que você recebeu. Só isso. Você não é obrigado a dar a sua casa, dar o seu carro. Ninguém pede isso. As escrituras não falam isso. O compartilhar é uma atitude de amor, é reconhecimento de que aquilo não veio das suas mãos. E como veio das mãos de Deus, ele tem muito mais a dar. Quando o povo de Israel estava lá no início da sua jornada no deserto, Deus mandou o maná e aqueles homens comiam. Ele fala assim, não precisa guardar, porque eu vou dar. Estava ensinando para eles dependência. Mesmo assim, as pessoas iam lá e guardavam. E quando chegava no outro dia, estava tudo podre. E Deus falava para Moisés, está vendo esse povo? Ele não entende. Estou querendo carne? Toma carne. Quer água? Toma água. E ele não dá em pouca quantidade. Ele dá em abundância. O povo de Israel no deserto, quando recebeu o maná, falou assim, e aquele que tinha poucas pessoas em casa, tinha o suficiente. Aquele que tinha muitas pessoas em casa também, não faltava. Agora, se você é uma pessoa que retém, Deus ele tem que te ensinar. E por vezes ele acaba te apertando. Não seja ensinado por Deus dentro deste caminho. Seja reconhecido por Deus como uma pessoa amada em quem ele tem prazer. Em que ele pode dar 1.000 que você ajuda a compartilhar. E você dá 100. E eu não estou falando só de recursos financeiros, estou falando de tudo. Vestuário, vai no teu armário. Tem roupa lá que você não usa mais de ano. Doa! Não é para comprar outro, não é para ir para ceiar no outro dia e comprar outro, para pôr no lugar. Aprenda a viver com o que o Senhor dá, mas compartilha. Você tem demais, compartilhe com os próximos. A benignidade cristã é bela e amável, e ela provém do fato de que ela significa que você deve tratar os outros da mesma maneira que ele tem te tratado. Só isso. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Pai querido, pela Tua benignidade que é derramada sobre as nossas vidas, Pai. Benignidade, Pai querido, que tem que gerar mudança nos nossos corações, Pai. Perdoa-nos, Pai querido, pela nossa dureza. Perdoa, Pai querido, por não ouvirmos a exortação do Teu Espírito Santo, que nós possamos ser mudados e transformados para a glória, honra e louvor do Teu Santo Nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.